Vamos já conversar com o secretário da Saúde, Jorge Olavo Rancastro. Jorge Olavo Rancastro, secretário da Saúde de Caxias do Sul. Como está o acompanhamento da evolução dos casos de coronavírus aqui na cidade? Secretário, qual é a avaliação que se faz desse momento e das medidas que estão sendo tomadas para enfrentar essa situação? Alguma novidade também na estrutura de atendimento a partir de hoje, nos próximos dias? Bom dia, secretário.
Bom dia. A situação, não houve um aumento grande dos casos, está controlado, as medidas de restrição de movimentação estão funcionando. Nós tivemos um caso novo somente. Tá? O que está sendo tomado? Vamos aumentar, tá? A partir de hoje, vamos construir uma unidade em cada UPA de pré-triagem. O que significa isso? Todo paciente vai ser avaliado se ele tem suspeita de síndrome gripal ou não. Se ele tiver o sistema, vai funcionar para que ele só entre dentro da UPA após a triagem, para que não haja na sala de espera uma mistura de pacientes com suspeita de síndrome gripal e pacientes que vão consultar por outros motivos.
Isso vai acontecer nas UPAs, também nas UBSs? Tem essa...
As UBSs vão ter um sistema próprio de triagem.
Uhum.
Tá? Cada UPA... Como?
Isso é feito na área externa das unidades em geral?
E, sim. A todas aquelas que permitem que se tenha uma área externa, vão ser área externa. Outras vão ter que ser feita a seleção logo na entrada da própria unidade. Porque nós temos unidades com tamanhos muito diferentes. Nós temos UBSs grandes, pequenas. Então, essas que permitem vai ser externa.
Uhum, perfeito. E nas UPAs tem esse sistema de pré-triagem específico. E isso é uma novidade a partir de hoje, no caso. Uma nova medida. Ontem nós tivemos, secretário, uma portaria do Ministério da Saúde com 32 milhões, 400 mil, cerca disso, para o estado do Rio Grande do Sul. Desse valor já está definido que vem para Caxias e para que Caxias utilizaria o valor que vier aí para o município?
Bom, o valor é decidido por população, que são R$ 2 por habitante, 0,85 por habitante que tenha, por habitante das cidades que tem UPA, e mais R$ 1 por cada idoso acima de 60 anos. Então, isso é feito um cálculo e enviado essa verba para Caxias.
Uhum.
E ela é usada para toda a infraestrutura do combate ao coronavírus.
O senhor tem alguma informação para nos passar também sobre a quantidade de médicos e profissionais da saúde nas equipes? Isso está sendo aumentado? Nós temos médicos a serem convocados e também inclui nisso aí aqueles do programa Mais Médicos já chegaram para serem colocados nas unidades?
Não, nós estamos ainda recebendo médicos do concurso, tá? Estão sendo alocados. Quando terminar a alocação, nós vamos iniciar os contratos emergenciais de médicos, tá? E os médicos do Mais Médicos não chegaram ainda.
Secretário, André, bom dia. Com relação ali à triagem que vai ser feita, enfim, na área externa, ou nessas novas estruturas, né? Quando for identificado, só para deixar claro, assim, exatamente como vai funcionar o procedimento, quando for identificado alguém com uma síndrome gripal, que pode ser, por exemplo, coronavírus, essa pessoa vai ser imediatamente encaminhada para atendimento? Como vai ser esse encaminhamento? Ela vai... conseguir ser encaminhada, por exemplo, sem ter contato com as outras pessoas?
Sim. Na verdade, essa pré-triagem é para selecionar os casos. Aqueles casos leves vão ser orientados a voltar para casa com um antitérmico, um analgésico e repouso por 14 dias. Os mais graves vão ser encaminhados para dentro da UPA numa sala especial selecionada.
Sim, questão de hospitais, leitos de UTI, nós ontem conversávamos aqui com a. E outros leitos também necessários, nós conversávamos com a coordenadora regional de saúde, ela nos relatou que foi feita essa reunião com os hospitais da região, encaminhadas as necessidades para o Ministério da Saúde. Já uma resposta disso, de quais hospitais ficam como referência, qual a necessidade que nós temos aqui de ampliação de leitos de UTI e outros, secretário?
Leitos novos de UTI vão ser 22 na cidade. E podendo esses leitos serem aumentados conforme a necessidade. Inicialmente 22, equipados pelo Estado.
Isso, e são quantos atualmente leitos de UTI disponíveis na rede como um todo?
Para o SUS, 34.
Então teremos um aumento bem considerável. E essa ocupação desses leitos está como? Nós temos desses atuais já leitos vagos, desses 34 aí?
Desses 34, sim. As cirurgias eletivas são suspensas, né? Então, por enquanto, tem vagas disponíveis ainda.
E fora leitos de UTI, tem outros, por exemplo, leitos de observação, outros que também vão chegar a mais, além dos de UTI?
Sim. Sim, eu tenho os leitos, aqueles de clínicas médicas e cirúrgicas, que foram transformados em leitos de isolamento. Tá? São 15 no Virvi, mais 8 no Hospital Pompeia. Fora o geral, que vai também ter leitos reservados para isso.
Esses são os três hospitais de Caxias do Sul que vão receber os pacientes aí que precisarem de atendimento. Virvigera pelo SUS. André?
Tá. E mais o hospital de campanha que vai ser construído lá no Hospital Virvi Ramos.
Ah, isso
com
é
uma ala dele separada. São mais 49.
Tá, isso é uma informação importante. O hospital de campanha, né? Nós teremos isso. Como ele vai ser? Só para descrever um pouco mais. Ele fica junto ao Virvi Ramos, ao lado? E como é que é essa estrutura aí? Só para detalhar um pouquinho.
É uma estrutura dentro do hospital. Foi reservada uma ala toda dentro do hospital para os pacientes que têm síndrome gripal.
Então,
vai ficar dentro de uma estrutura hospitalar.
Perfeito. Então, tem esse prédio. O senhor falou aí dos leitos de UTI fora, esses leitos ali de UTI, os 22 que se distribuem nos três hospitais aí. O Virvi Ramos vai ter mais 49 leitos, tipo de observação, então, nesse hospital de campanha.
Tem internação mesmo. É uma estrutura para o paciente ficar internado.
Com respiradores já e os equipamentos?
Não, isso é só para casos médios, né?
Uhum.
Aqueles que não precisam de unidade de tratamento intensivo.
E como vai, para essa ala hospitalar, esse recurso é qual? Ou de onde vem esse auxílio, essa ajuda, ou o recurso mesmo para isso? E quando vai passar a funcionar?
Na verdade, até agora, não foi recebido nada do governo estadual nem do federal. A prefeitura que está bancando com seus recursos próprios toda essa estrutura.
Certo. Esse recurso aí dos 32 milhões de estado vai ser o primeiro que vai chegar, então. Que não é
vai
do
chegar,
município,
não,
né?
Não veio ainda.
Perfeito. André.
Secretário, com relação ao acompanhamento, né, dos casos de coronavírus, oficialmente aqui nós temos relativamente poucos casos, né, são 7 confirmados, sendo que 3 deles são curados. Mas como é que está esse acompanhamento? Quem é testado? Todo mundo que busca atendimento está sendo testado? Como é que está esse processo?
Então, quando o governo do estado e federal declararam que é transmissão comunitária, os testes serão somente para aqueles que têm gravidade e profissionais da saúde. A suspeita não é mais testada. Isso faz parte do protocolo do Ministério da Saúde.
E aqui em Caxias do Sul já se pode considerar que existe uma transmissão comunitária ou ainda não é o caso? É possível que haja, por exemplo, então alguma subnotificação?
É provável, porque os testes ficaram restritos só a essas situações. Embora os casos confirmados não tenham aumentado numa grande proporção. Pequenos aumentos.
Então, nós podemos considerar que é bem possível que tem uma subnotificação de pessoas que estão com o coronavírus, mas que não entram naquele boletim dos casos confirmados porque não apresentaram sintomas, enfim, não buscaram atendimento.
Exatamente. Isso foi uma opção do Ministério da Saúde, né? Nós seguimos o que eles determinam.
Uhum. Diga, André.
E se pode considerar que Caxias do Sul, considerando esse cenário, essa possibilidade, tem uma transmissão comunitária?
Teve um ou dois casos que se considera transmissão comunitária, ou seja, foram pessoas próximas àqueles que vieram de viagem externa.
Uhum. Certo.
Não houve uma identificação exata de quem essas pessoas se pegaram a doença.
Exatamente.
Perfeito. E entre os casos confirmados, todos eles foram registrados. Entre os casos confirmados não existe nenhuma subnotificação.
Casos confirmados são aqueles que têm uma sintomatologia maior que requer hospitalização. Então, esses são testados, né?
Vamos lá, por exemplo, assim, secretária, a pessoa chega nessa estrutura de pré-atendimento ali, por exemplo, nas UPAs, a partir de hoje, ela apresenta sintomas, mas se esses sintomas são leves, ela é orientada a fazer o isolamento domiciliar, ela não é testada?
Não é testada. Essa é a norma do Ministério.
Uhum, entendi. E com relação ao decreto aqui em Caxias do Sul, das medidas, né? A gente está acompanhando, assim, é uma questão sempre dinâmica, secretário. Se estuda, é possível, em um diálogo com os especialistas aí da área da saúde, ainda flexibilizar algumas situações ou nesse momento se busca manter? Até pergunto assim, questão daquela fala do presidente Jair Bolsonaro, falou em escolas, né? As escolas permanecem fechadas ou no setor produtivo tem algo que pode ser flexibilizado? O que se vai se estudar nisso aí?
Nós vamos aguardar o término do período aquele que for os 15 dias e depois vamos avaliar. Mas agora, no momento, não há nesse pensamento de liberação. As liberações são casos pontuais que têm necessidade para o atendimento da população. Casos pontuais só.
E importante explicar por quê, porque às vezes tem algumas pessoas, até que nos mandam mensagens, que duvidam da necessidade desse isolamento, desse pedido para que as pessoas em geral fiquem em casa. Isso é necessário mesmo e por quê, secretário?
Na verdade, a única maneira de conter a disseminação é o isolamento social, que são aquelas medidas não farmacológicas. Os lugares em que começaram isso tarde, o resultado é bem visível, né? Itália e Espanha. Né? O resultado foi esse. Os outros países que optaram por outra linha são países bem menores do que o Brasil, né?
E já é possível... Por favor, pode continuar.
Então, esse número... fizeram muito teste... que a gente não tem disponível essa quantidade de testes para testar a população, né, inteira.
Perfeito. Esse isolamento, ele já traz resultado para Caxias do Sul? Já é possível medir isso?
É bem possível. Nós, assim, ó, quantos casos graves nós temos internado? Um. Então, numa população de 500 mil, é um caso, uma boa estatística, um bom parâmetro.
Para profissionais da área da saúde, secretário da Saúde Jorge Olavo Rancastro, esses EPIs, os equipamentos de proteção individual, também na entrevista de ontem a coordenadora regional disse que sim, eles estão em falta, porque muitas pessoas aí que não são profissionais da saúde, nem lidam diretamente com os casos, acabaram comprando máscaras, por exemplo, e deu uma baixa. Como está isso aqui em Caxias do Sul e como se busca repor esses equipamentos?
A nossa central de compras tem feito o máximo para conseguir em vários locais esses materiais. Então, a gente está conseguindo comprar pequenas quantidades em vários locais, mas falta de EPI adequado não há.
Uhum. E se aguarda uma remessa do Ministério da Saúde, não? Deve chegar alguma coisa também para Caxias? Tem informação?
O Estado fez uma relação junto a nós dos materiais necessários. Supõe-se que eles vão entregar o que a gente pediu.
Agora, é sempre incerto, secretário, para quantos dias vai durar isso? Isso é uma questão dinâmica de ir tentando buscar e encontrar. É difícil encontrar esses equipamentos?
Agora está sendo um pouco mais fácil. Tem muitas fábricas que estão se adaptando para produzir esses materiais. E tem uma grande colaboração dos empresários em fornecer esse material para nós.
Tá. Bom, não sei se a gente ainda vai ter uma pergunta de ouvinte, aí o André está com o WhatsApp, mas também para poder encaminhar e liberar o senhor secretário para as diversas atividades que tem. Questões pontuais que ficaram aqui que nós passamos, mas eu pediria só informações adicionais. Tá? O hospital de campanha que o senhor falou no hospital Alivirvi Ramos, que é uma ala hospitalar, deve começar a funcionar isso a partir de quando exatamente? E tudo isso vai resultar de investimento do município se não vier um apoio de fora, é isso?
Exatamente. Se imagina que em torno de 15 dias se consiga. Claro que esse hospital de campanha é uma primeira fase, nós já estamos planejando uma segunda fase, mais um hospital de campanha.
Que aí ficaria em outra instituição de saúde?
Em outro local.
Mas o senhor já sabe qual?
Nós estamos estudando entre dois locais para instalar.
Tá. Então essa questão do hospital de campanha, então, para atender no Virvi Ramos, seria uma primeira medida. E os leitos de UTI, esses 22 devem chegar? Já tem uma programação nos próximos dias, a partir de tal dia?
O estado que ficou de equipar não deu prazo.
Tá
só
certo.
Disseram que teria um outro pedido. As UPAs vão ser divididas em UPA Central, UPA Zona Norte. A UPA Central vai ficar preferencialmente para casos de síndrome gripal. Então a população, quando se tiver síndrome gripal, se dirija à UPA Central. Aqueles outros casos, dor de barriga, dor no peito, vá à UPA Zona Norte.
Perfeito.
Nós vamos procurar dividir entre esses dois.
Secretário, com relação aos casos suspeitos, né? Essas pessoas que são orientadas a ficar em casa em isolamento, elas estão ainda recebendo algum acompanhamento da secretaria depois que elas vão para casa?
Aqueles casos em que se tem o maior sintomas um pouco mais, a gente procura mais tarde ligar, pedir para elas se ligarem também para a UBS da sua zona, se teve piora, para a gente poder acompanhar. Mas isto vai chegar a um ponto que o acompanhamento vai ser impossível, pelo número de casos.
Se cogita, secretário, duas questões, uma de teleatendimento e uma de médicos ainda. Se cogita algum teleatendimento, algum número para as pessoas ligarem antes de se deslocarem às unidades aqui em Caxias? Tem condições de fazer isso agora? Não?
O que quer dizer? As UBS têm um número de WhatsApp para que ela possa se informar, e tem também o 156 do Alô Caxias.
É interessante as pessoas liguem antes de se dirigirem às unidades, mesmo que, ou se tem sintoma, vai na UPA, por exemplo, central.
As pessoas, o que é orientada? Se as pessoas têm sintomas leves, não é porque eu acho que eu estou com coronavírus que eu vou consultar para ver se eu realmente estou. Se não tiver sintomas mais graves, falta de ar, febre alta, não se dirija a esses locais, porque vai ser exatamente aonde que vai ter a maior concentração de pessoas suspeitas.
Perfeito.
Então se pede para a população que, se tiver sintomas muito leves, uma dor de garganta, uma tosse, que não se dirija.
Jorge Olavo Castro, secretário da Saúde. A última pergunta bem pontual. O senhor falou então que os médicos estão sendo convocados, depois tem os contratos emergenciais. Quantos já entraram? Tem uma necessidade ainda muito maior de profissionais da saúde que ainda falta ser preenchida na avaliação da Secretaria da Saúde, para fechar?
Falta médicos ainda, e quando terminar o chamamento do concurso, que nós tivermos todos que aceitaram, nós vamos chamar mais médicos para ver exatamente aonde que está faltando, e nós vamos reforçar determinadas UBSs com equipes maiores.
Tá certo, mas da convocação do concurso, são poucos daqueles aprovados que estão aparecendo, porque essa sempre é uma dificuldade, né? O pessoal tá, os profissionais tiveram algum engajamento nessas convocações de concurso?
Não, teve um aceito bem melhor do que das outras vezes.
Um engajamento pela situação, possivelmente, também. É, secretário, muito obrigado, então, pela participação. O senhor tem quantos já entraram só desses convocados, o número de médicos, só para fechamento?
Não, o número exato não tem, porque estão sendo chamados, para não ter muito acúmulo, a gente está chamando eles 2, 3 por vez, né?
Entendi. Então tá. Secretário, muito obrigado pela participação, informação importante aqui para a população de como está o andamento disso, uma boa continuidade aí no trabalho. Secretário, conte conosco aqui também. Bom dia.
Bom dia.